Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! Nessa parte do programa, o destaque é o Dia do Agricultor, comemorado no dia 28 de julho. Marcos Reguelin, gerente da Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares de Caxias do Sul, a CAF, falou ao programa sobre os cenários da vida de agricultor e refletiu também sobre como deverá ser o trabalho na agricultura depois da pandemia. Confira a entrevista. Marcos Reguelin, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco desse, e também os ouvintes desse programa.
Marcos, eu nem mencionei outras datas comemorativas relacionadas à questão da agricultura, porque a gente vai ter também pautas sobre esse assunto aqui no programa. Então, focando direto no Dia do Agricultor, que exatos 7 dias, daqui a 7 dias, né, a gente vai ter essa data, que não é uma data só para comemorar, né? Você poderia explicar um pouquinho o contexto do porquê que existe o Dia do Agricultor?
Na verdade, são datas que são criadas e tal, mas são datas importantes, né? Porque fazer agricultura no Brasil, em qualquer país do mundo, sempre é uma função, sempre é uma vocação que tem que fazer, é diretamente trabalhar com a gestão de risco, né? Então, eu acho que o agricultor, ele é uma classe trabalhadora que faz muito pelo seu país, pelo seu estado e pelo seu município. E nada mais do que justo termos as nossas datas, termos as datas que marquem, mas elas ultimamente elas têm sido, essas datas têm sido datas não tanto de festejos, de comemorações. São datas para a gente fazer reflexões, debates, manifestos, né, caminhadas. Esse ano não poderemos fazer nada disso porque estamos com o problema do coronavírus, temos que ficar no distanciamento social, temos que evitar de qualquer forma que se contaminemos e que algum agricultor saia contaminado, né? Verdade. Mas, na verdade, essas datas são importantes por causa disso.
Marcos,
para discutir nossa legislação, nossos recursos, nossas possibilidades, né?
Desculpa, não era minha intenção te cortar, mas é que, na verdade, eu sei que você teve um período em que você, inclusive, esteve com uma certa vinculação com o Ministério da Agricultura, né? E exatamente o Dia do Agricultor, que é dia 28 de julho, é uma data que lembra que em 1960 teve a fundação do Ministério da Agricultura no mandato do presidente Juscelino Kubitschek. Então, a data acabou ficando marcada justamente por causa disso, né, da criação do Ministério. E hoje nós estamos vivendo uma questão importante também no cenário político, quando a gente fala de estratégias, né, de direitos, de bandeiras. E eu queria te perguntar, de lá, de 1960 para agora, o Ministério da Agricultura continua com o mesmo papel, teve variações? Qual a importância, né, do próprio Ministério para a permanência e para a proteção, digamos assim, desse setor em todas as suas esferas?
Muito importante, né? Eu acho que o MAPA, Ministério da Agricultura, eu fazia parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós tivemos por alguns anos também à disposição dos agricultores familiares o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Que era um ministério que cuidava exclusivamente da política pública da agricultura familiar. Enquanto que o MAPA, o Ministério da Agricultura, ele cuida e ele está incumbido a cuidar de toda a agricultura e principalmente do agronegócio, né? Da grande escala de produção, da pesquisa, dos abatedouros, da sanidade das nossas carnes. Então, veja bem, a importância desse ministério, muitas vezes a gente se ouve críticas à criação de ministérios, mas todos os profissionais que estão envolvidos com o Ministério da Agricultura, eles têm uma importância fundamental com a agricultura. E quando eu falo de aves, de frangos, de suínos e de ovos, do leite, nós não podemos esquecer que 70, 80% dessa produção é feita pela agricultura familiar. E está vinculado à importância e ao trabalho dos técnicos, dos veterinários, dos pesquisadores do MAPA, da Embrapa. São essas pessoas que, na verdade, sustentam esse grande e forte agro que é o nosso Brasil, que é o nosso país. Então, a agricultura, ela, e o Brasil é feliz nisso, porque nós temos o grande agronegócio, nós somos os maiores exportadores de grãos, né? Temos uma grande produção de soja, de milho, de algodão, de todos esses itens, da cana-de-açúcar, do açúcar, do álcool, mas também somos um país que tem um enorme potencial de agricultura familiar, que são esses que produzem o alimento do dia a dia, que botam a comida na mesa do nosso povo, do mercado interno, do povo brasileiro. Então, acho que a agricultura, ela continuará sendo um dos setores mais importantes para o nosso país.
Entendo. Reguerin, isto posto, né, analisando a questão aqui de um ponto de vista meio que histórico, né, da data, eu queria te falar agora de cenários. A gente está vivendo um cenário que é adverso por vários motivos, já era adverso antes, mas agora a gente teve aqui a questão da pandemia, tem uma série também de meses com forte estiagem, depois veio a chuva, essa instabilidade do clima, a questão da possibilidade, mais uma vez, aí da chegada de uma nuvem de gafanhotos, né, se a palavra do momento, tem alguma palavra do momento, a palavra é adversidade, né? Eu sei que agricultores estão um pouco mais acostumados a lidar com essa instabilidade de clima, com essas questões todas que envolvem a adversidade, todo dia é uma instabilidade nova, né? Mas agora, algo para além do normal. Então, eu queria te perguntar, como é que está a agricultura, como é que os agricultores estão passando por esse período, por esse cenário todo?
Olha, a nossa região, a agricultura do estado, e podemos ficar na nossa região, aqui na região da Serra Gaúcha, nós estamos, por um lado, nós vinhamos bem, nós ainda fizemos, a gente fez aqui na região uma boa safra de uva, tinha-se feito aí uma boa previsão, porém as coisas começaram a se complicar. Então o cenário hoje não é muito bom, não. O cenário é complicado por várias razões. Veio a estiagem, ela começou a lentamente descapitalizar o nosso agricultor começou a ter dificuldades de produzir, porque a safra, o momento bom se encerrou com a safra da uva, depois disso começou a apertar a estiagem. E junto com isso veio a questão da pandemia. E essa pandemia, então, ela começa... Quando a estiagem poderia ter, por exemplo, ela faria um efeito de majoração de preços, porque ela estaria gerando uma certa escassez de alimento, o que não seria bom para o nosso público urbano, para a sociedade como no todo. Por outro lado, veio a pandemia, que também começou a escassear os recursos e a capacidade de compra da sociedade como no todo. E isso está hoje refletindo forte na agricultura familiar. O produtor de horta e granjeiro, ele está produzindo menos, sim, é verdade, mas ele está recebendo muito menos por aquilo que produz. E por outro lado, o dólar alto, a economia desorientada e desorganizada como está no nosso país, também os insumos estão muito caros. Nós estamos pagando muito alto para o diesel, nós estamos pagando muito alto para a energia, nós estamos pagando muito alto para os adubos e para os defensivos, as máquinas, a manutenção das máquinas, tudo isso está encarecendo. E para o agricultor, na verdade, resta apenas o trabalho, não está mais sobrando recursos. Então, um cenário complicado, um cenário que desmobiliza agricultores, e que, na verdade, está levando, a gente já vê hoje, muito agricultor repensando a sua atividade. Vou plantar menos, vou abandonar pomar, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Então, isso também vai ser um reflexo, e eu tenho medo que, lá adiante, a gente poderá ter outras consequências disso. Tipo, vai aumentar o êxodo, vamos ter mais pessoas abandonando o nosso meio rural mais uma vez, né?
Entendo. Marcos, sobre essa questão da possibilidade de uma recessão pós-pandemia, né? Muitas pessoas estão falando sobre se investe ou não investe. O próprio Rudimar Menegoto, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, mencionou isso aqui na programação da rádio em entrevista, sugerindo aos agricultores que segurassem um pouco essa questão de investimento, de financiamento. E muitas vezes, investimento e financiamento é a única solução para continuar produzindo, para continuar tendo valor agregado, ou fazer alguma coisa que mantenha esse produtor, esse agricultor, produzindo e arando a terra. Então, eu quero te perguntar um pouquinho, qual a tua visão sobre isso, mas de forma um pouco mais macro, para esse lugar pós-pandemia?
Sim, é complicado prever hoje ainda, né? É muito complicado, porque eu acho que o mercado está se ajustando. Todos os mercados estão se ajustando. Pós-pandemia, eu acho que ainda não está claro para a agricultura. Como vai funcionar o mercado, como nós vamos continuar trabalhando nas CEASAs, como nós vamos continuar trabalhando, como vai ser nos restaurantes, como vai ser de fato, qual é o rumo exato, ainda não está totalmente claro para nós. E isso deixa um cenário mais nebuloso ainda. Eu acho que é muito difícil, hoje ninguém faz mais investimento com recurso próprio. Os grandes na agricultura, tudo isso precisa, e se o governo não tiver uma política clara de financiamento, de apoio, de garantia de preço, de escoamento de produção, de compras públicas, que é muito importante, e isso é um outro detalhe que está dificultando muito a vida do pequeno agricultor, porque os governos, tanto estaduais, municipais e os federais, eles simplesmente estão abandonando, estão ignorando a possibilidade de fazer compras públicas da agricultura familiar para atender as pessoas pobres da cidade. Então, eu acho que o cenário é complicado. Se não voltar toda essa dinâmica de reaquecimento da economia rural, vai ser um cenário que vai envelhecer máquinas, que vai desativar máquinas, vai desativar agroindústrias, vai, na verdade, gerar um desemprego e um desestímulo muito grande no meio rural. É isso que a gente percebe e tá analisando. Alguns setores poderão sobreviver um pouquinho mais fácil. Cito aí a questão da uva. A uva, por exemplo, ela tem um pomar instalado, os parreirais estão instalados, eles sobrevivem um pouquinho mais de facilidade e as cantinas, elas estão com a sua estrutura estável. Então, a uva será recebida, será processada e ela terá que procurar mercado. Talvez o reflexo venha apenas um ano mais tarde. Mas no setor de hortigranjeiros e das outras frutas mais perecíveis, o impacto será imediato. Então, eu acho que realmente, quando as pessoas dizem de segurar investimento, no momento, ninguém está pensando em fazer investimento, né? É um cenário complicado.
Entendo. Marcos, num exercício agora sobre essa questão de como deverá ser a agricultura também, a gente fala muito em inovação, renovação, novos cenários, aceleração de práticas, a própria associação, a cooperativa que você é gerente, acabou também se reinventando, achando um jeito, né? Se não dava para fazer a distribuição dos produtos que tinha da maneira que era feita antes, encontrou-se uma outra maneira. Então, eu queria te perguntar um pouquinho no exercício de tentar olhar para o que vem de mudanças para a agricultura, em especial na nossa região, região da Serra Gaúcha, levando em consideração esses nomes novos, inovação, fazer diferente, usar tecnologia, formação de rede.
Pensar fora da curva, né? É o que se usa muito, né? Não dá mais para pensar o simples, porque realmente a gente tem que se reinventar. Nós aqui na cooperativa estamos gastando mais tempo em pensar, em estudar e em encontrar outros mercados e outras formas do que, de fato, trabalhando em abastecimento, porque o abastecimento está parado, né? Nosso mercado, todas as escolas, tudo está parado, então hoje estamos debruçados em encontrar alternativas. Acho que o delivery, a venda a domicílio, nichos de mercado específicos, serão cada vez mais importantes e mais terão que ter cada vez mais destaque na economia e no dia a dia da agricultura familiar. as feiras, a venda direta ao consumidor, repensar as feiras, se reorganizar, né? Nós aqui em Caxias do Sul temos muitas feiras que comercializam diretamente ao agricultor. Elas têm que se modernizar, elas têm que se repensar, se reestruturar para que elas possam de novo ter o acesso do seu consumidor. Então esse é um detalhe importante. Nós na cooperativa estamos pensando em outros mercados, acessar mercados já com os produtos minimamente processados, produtos higienizados, congelados, já para que se possa gerar mão de obra, agregar valor e aumentar o tempo de vida útil dos nossos produtos, né? Eu acho que são esses os detalhes para que a gente possa alcançar outros mercados mais distantes, mercados que estão fora do alcance e do raciocínio comum, né? Então, acho que é isso. O pós-pandemia vai ser isso. Quem sobreviver, quem conseguir passar por isso, vai ter que estar preparado para se reinventar. Não será mais aquele mercado que nós tínhamos uma vez. Nós temos que será uma outra realidade que a gente vai estar vivendo então.
Marcos, pensando agora na data, né, no Dia do Agricultor, a gente falou de um lado que é o lado tentar ser mais realista, mas a gente sabe que também a agricultura, a agricultura de uma forma geral e o agricultor são pessoas que são pessoas baseadas em esperança, né, em motivação, é uma gente diferente, a gente tem que reconhecer isso também. Então, pensando por essa perspectiva também de alegria, né, de saber que está fazendo algo que é imprescindível para a sobrevivência das pessoas que é produzir comida e comida de qualidade, e também para a sobrevivência do planeta, que é cada vez ter mais técnica e manejo consciente, eu queria te perguntar assim, qual a tua mensagem, que fica também por esse viés mais positivo, do jeito de fazer dessas pessoas aguerridas que são os agricultores.
Sim, com certeza, se tem alguém que vive de esperança é o agricultor, né? E a sua família, né? O agricultor ele aposta sempre num dia melhor. Depois da chuva vem o sol. E nós temos certeza disso, que o agricultor ele saberá reagir, ele saberá se reconstruir e se reorganizar rapidamente, né? Então, eu não tenho dúvida de que essa mensagem ela é muito presente no nosso agricultor, né? De que nós sabemos resistir às diversidades, nós sabemos fazer a gestão, né, dos problemas, e sabemos nos reorganizar. Então, eu acho que o agricultor, e se tem alguma coisa que eu poderia dizer para os meus associados e para os nossos agricultores, é isso. No momento, é momento de cuidar, de estudar o cenário, de analisar e, principalmente, de fortalecer a cooperação. Ninguém sozinho, a gente até pode ir até um certo lugar, mas juntos nós vamos conseguir ir muito mais longe. Então, eu acho que a organização, o associativismo, o cooperativismo, ele vai fazer com que as famílias do meio rural possam continuar sobrevivendo a tudo isso e tendo uma vida mais feliz, tendo uma qualidade de vida melhor, para que a gente possa superar isso e continuar fazendo a nossa função. A função do agricultor familiar é produzir comida, produzir alimento, para as nossas cidades, para o nosso público urbano, que tanto precisa de alimento saudável, né? Com bastante respeito ao meio ambiente, com bastante sustentabilidade e com qualidade de vida. Eu acho que é isso que vai ser. A agricultura moderna nada mais é do que isso, saber conviver com a natureza e com as diversidades, né? E aí sim vem a tecnologia, vem a pesquisa, tudo isso vem nos ajudar a superar.
O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no endereço www.tuaradio.com.br, em podcasts, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!